Hoje ela, o grego que veio antes do latim, e juntamente com o latim formou a nossa língua, grande maioria, eu acho que quase que 100% da nossa linguagem, hoje em dia, do nosso idioma português, vem do grego, do latim, na formatação etimológica das palavras, né? Isso vem do grego. Eu acho que foi muito importante a contribuição, de, eu diria a maior contribuição desses reinos de todos os tempos da história, né? O grego, até os dias de hoje. Minha mãe deve estar escutando o programa agora, minha mama deve estar escutando o programa agora, ela é a rainha dos prefixos gregos, sabe tudo que é os prefixos gregos, sabe tudo. É, dando um exemplo, isso ajuda no dia a dia, né? Vou comprar um remédio, o nome do remédio é Cefalion, por exemplo. Céfalos, cabeça, falho, dor de cabeça. Então, seria um remédio para dor de cabeça. Parece simples, mas através dos prefixos gregos a gente entende muita coisa na medicina, exames médicos, na consulta, por exemplo, né? Claro que é meio que óbvio hoje, mas na formatação do nosso português, o cardiologista, a gente sabe hoje que é o especialista em coração, porque é muito mais comum, mas cardio, a palavra cardio é do grego, depois do latim também se uniu ao mesmo prefixo, mas a gente for entender algumas doenças, hepatite, hepatos do grego, quer dizer fígado, ite, tudo que é ite é inflamação, então inflamação no fígado, tô dando um exemplo simples aqui, né, mas tudo vem do grego e para mim o reino grego, né, o império grego para mim foi o mais eficaz, porque ele tá até hoje. Roma não tá até hoje, Medo-Persa tá até hoje, não, Babilônia tá até hoje, claro, não tô falando de arqueologia, mas da sua contribuição histórica para a humanidade, né, e a Grécia, ao meu modo de ver, desses impérios todos, Babilônia, Medo-Persas, gregos, romanos, né, é o povo aí que mais tempo ficou até os dias de hoje, inclusive militarmente. A Grécia hoje em dia é um país, realmente concordo aqui com o nosso querido Tiago, mais modesto ali no Mediterrâneo, mas deixou um legado, e até hoje, né, questão alimentar, a alimentação ali na Grécia, eu admiro bastante a questão. Não só na Grécia, mas todos os países ali do Mediterrâneo têm uma alimentação bem peculiar, né? Mas, historicamente, a contribuição da Grécia é, para mim, a maior de todas. Grande abraço, professor, para o Leonel Hadi, é o Ferrone de Montenegro. Abraço, professor. Abraço, Ferrone, aqui na Rádio Pampa. Lembrando sempre que o Luiz Cortez sempre dá um joinha, dá um ok, sempre uma resposta aí para a sua mensagem, para você saber que a sua mensagem foi ao ar, ok? Roberto Carlos de Canoas, Niterói, e ainda sou de direita, achei errado usar a mesma tática. Diga lá, meu querido, boa noite.
Boa noite, professor.
Boa noite.
Aqui é o pastor Roberto Carlos, Niterói, Canoas. Os dois lados da política, esquerda e direita, agora estão brigando, os dois lados, para mudar o horário, né? 5x1, 4x2, 3x2, agora o PL usando a mesma tática. Ai, fica difícil, né? Brigando, se vê que é atrás de voto. Em vez disso, por que então que eles não fazem uma proposta de salário mínimo, né? Bem melhor, né? Se fosse a briga por salário mínimo, teria mais, né? Mais lógica. Não, vou dar um salário mínimo, eu quero colocar um salário mínimo, né? Por exemplo, 2.000, né? O outro fazer uma proposta, né? Eu vou fazer um salário mínimo 2.200. Teria mais uma lógica, seria pensar no povo, mas brigando, né? Por esse outro horário aí, a coisa tá muito difícil, ficou muito feia a coisa agora, ficou feio, né? Feio agora a direita usar a mesma tática, só que menos dias ainda. Então tá, professor, é a minha opinião. Deus abençoe essa programação aí, os ouvintes, e você e a sua família.
Obrigado.
Boa noite a todos.
Obrigado, querido, muito obrigado. A sua família também, seja sempre abençoada. 11:04, 11:04. Margarete, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga.
Boa noite, Lu.
Tudo bom?
Como estás?
Tudo
ontem
bem,
você
tudo bem.
Falou, fiz um procedimento, extraí um dente.
Uhum.
Eu também passei por isso. Durante a semana, retirei os pontos hoje. Bem desagradável, Luí. Mas temos que fazer, Luí, uma pergunta, até um esclarecimento. Se algum ouvinte, advogado, alguém que possa auxiliar, uma situação bem complicada, uma pessoa, várias pessoas apadrinharam um cão com uma doença, né, de esporotricose, em outros fundos de rua, e localizaram, né, um local para ele ficar. Depois ele teve alta do veterinário e a pessoa que tinha cedido lá temporário não quis mais. Aí os padrinhos todos se abandonaram, vamos dizer assim, o cão, né? E ficou só para uma pessoa. E ela trouxe, colocou no seu, num espaço que era um familiar seu. E a prefeitura, a zoonose, não quer retirar o cartão, o cachorro, desculpa, muito menos tratar. Ele tem uma doença contagiosa, um fungo, né, que passa para humanos, para outros animais. Onde diz a lei que é obrigado a pessoa que colocou dentro do portão ficar com ele? A lei diz, né, que pode tratar, que é só por um período por tratamento, mas não obriga a ficar. Só que a prefeitura, a zoonose, não retira o animal. Qual o procedimento? Obrigada, se alguém possa colaborar. Margarete, via mão.
Obrigado, Margarete, aqui na Rádio Pampa. Bom, existe lei de maus tratos também, mas não tem muito a ver. Aí sim, né, os defensores dos animais, né, entrariam com uma lei a favor da responsabilidade de intervir. Eles têm esse poder de intervir quando é detectado maus tratos, enfim, cachorro amarrado muito tempo, enfim, condições ruins de vida ali, né? Sem água, por exemplo, né? Agora, a responsabilidade de alimentação, abrigo, higiene também do animal, até mesmo dos humanos, né? O animal ali tem que estar bem tratado. Agora, não existe essa lei realmente, você está correta, não existe uma lei da obrigatoriedade. Agora, deve ser, se está sob a responsabilidade da pessoa, ela deve entregar e ela pode ser responsabilizada por isso, sim. Porque se pegou o animal da rua, de condições terríveis, né, e pegou a responsabilidade, passou a ser dele, dessa pessoa. Aí, de repente, devolve em condições piores, por exemplo, dando um exemplo, né? Aí a responsabilização, aliás, existe lei sobre isso, né? Conceito aí, o conceito de animal comunitário, principalmente, que existe, né? Muitos animais que andam na rua e sem alimentação, existe uma responsabilização da comunidade de cuidar, né, desse animalzinho. O ideal seria um acordo ali com os moradores do bairro, não sei em que condição foi encontrado, se mais pessoas conhecem esse animalzinho ali, mas a responsabilização é dessa pessoa, sim. Tá? Os outros moradores, por exemplo, podem responsabilizar ele, né, pra essa pessoa, né, por questões assim. Então, o ideal mesmo, claro, sempre são acordos, né, de chegar e conversar com os outros moradores. Ah, vocês podem me ajudar? Eu já vi algumas vezes acontecer isso, do cãozinho ser pego ali, o cara ajudar, ele podia desistir e devolver o cachorro, né, mas porque não tinha dinheiro, de repente, para ração, para algum tipo de tratamento. Mas, Margarete, o que eu indico é realmente chamar algum veterinário, alguém que trabalhe, até em pets, aí hoje em dia, que tem bastante lojas aí especializadas, né, que indicam mais um veterinário para a questão de contaminação, que você falou que o animalzinho tem uma doença ali que transmite, né? E aí pode colocar em risco realmente, não sei se a casa ali da pessoa que tem, tem criança, por exemplo, pode abranger, né? Rádio Pampa, 11 horas, 10 minutos.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
É grátis. Acesse o sul.com.br.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez. Rádio Pampa, a rádio das notícias.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Luiz Cortez.
Em meio à escalada de episódios de violência de gênero no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Estado promoveu nesta quarta-feira em Porto Alegre o seminário Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. O encontro reuniu profissionais da saúde, do Ministério Público e da Segurança Pública para articular estratégias de acolhimento, destacando a responsabilidade da classe médica como linha de frente na identificação de sinais de abuso e na prevenção de crimes desse tipo. Trazendo ainda destaques aqui da capital, em reunião na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Economia, deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos, solicitou ao governo gaúcho, ao Ministério Público e à Corsã a realização de uma campanha de esclarecimento à população sobre a regularização de poços artesianos. O parlamentar alertou que mais de 80% dessas estruturas não possuem outorga oficial e criticou o início de fiscalizações e lacramento sem aviso prévio, ressaltando que em muitas comunidades distantes, o poço representa a única fonte de consumo de água das famílias. O deputado estadual Adão Preto Filho, do PT, protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para proibir o governo do Estado de realizar privatizações e desestatizações no último ano de mandato do chefe do Executivo. A proposta veda de forma ampla, entre janeiro e dezembro do quarto ano da gestão, a publicação de editais, a realização de leilões e a celebração de contratos que impliquem a transferência de controle de estatais e sociedades de economia mista. O texto impõe ainda um freio severo a autorizações legislativas anteriores, impedindo que concessões ou alienações aprovadas no passado sejam executadas no apagar das luzes do calendário eleitoral. Na justificativa da matéria, o parlamentar sustenta que decisões estruturais de alta complexidade e com efeitos irreversíveis exigem estabilidade institucional, não devendo ser assodadas em períodos sensíveis de transição política. A Comissão de Mercosul e Assuntos Internacionais da Assembleia Legislativa confirmou nesta quarta apoio à PEC do Desenvolvimento da Metade Sul, apresentada no Parlamento pelo deputado Marcos Vinícius. Em fase de coleta de apoio, a proposta de emenda à Constituição necessita da assinatura de 19 parlamentares para então dar início à sua tramitação oficial. O projeto prevê a criação de um fundo financeiro para compensar municípios que deixarão de ser beneficiados pelo Fundo Operação Empresa a partir do avanço da reforma tributária. Ao chancelar a matéria, inspirada em uma proposta do ex-senador Lazier Martins, a presidente do colegiado, deputada Adriana Lara, defendeu a urgência de impulsionar a infraestrutura de modo a atrair indústrias para a região, mencionando como exemplo a chilena CMPC. A parlamentar alertou que sem medidas como a duplicação da BR-290 e a modernização de rotas que ligam o interior a portos e países vizinhos, o Estado corre o risco de sufocar sua própria capacidade de exportação. Em cerimônia marcada por uma apresentação de chula e homenagens ao MTG, a Assembleia Legislativa instalou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Tradição e Folclore Gaúcho e suas entidades. Proposta e presidida pelo deputado Eduardo Loureiro, a iniciativa vai focar no fomento de políticas públicas para o setor, inspirada em ações como os programas Avançar Tchê e CTG na escola. Durante o ato, Loureiro anunciou a apresentação de um projeto de lei que cria o Dia do CTG no calendário oficial do Estado, em homenagem à fundação do pioneiro 35 CTG em 1948. A solenidade também prestou homenagens ao movimento tradicionalista gaúcho, concedendo a medalha da 56ª legislatura ao presidente Alessandro Gradacci e certificados de reconhecimento a todas as 30 regiões da entidade. O novo colegiado pretende articular mecanismos de apoio estrutural e financeiro para mais de 2 mil entidades tradicionalistas que atualmente enfrentam o desafio de manter suas atividades baseadas no voluntariado. Sob o comando da deputada estadual Estela Farias, do PT, a Comissão Especial sobre os Serviços Públicos de Saneamento da IGEA Corsã aprovou nesta quarta-feira seu plano de trabalho na Assembleia Legislativa. Além de 3 audiências públicas no próprio Parlamento Gaúcho, o colegiado possui reuniões externas confirmadas para Bento Gonçalves, Sapiranga, Alvorada e Cachoeira do Sul. Falando ainda de assuntos da Assembleia Gaúcha, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular deve apoiar a indicação da jurista Cláudia Lima Marques para a vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado. Proposto pelo presidente do colegiado, o deputado Dr. Tiago Duarte, do PDT, o movimento propõe o nome da advogada por seu prestígio internacional na área do direito do consumidor, na qual atuou como uma das idealizadoras da lei do superendividamento. Sob o comando da deputada estadual Estela Farias, do PT, a Comissão Especial sobre os Serviços Públicos de Saneamento da IGEA Corsã aprovou nesta quarta-feira seu plano de trabalho na Assembleia Legislativa. Além de 3 audiências públicas no próprio Parlamento Gaúcho, o colegiado possui reuniões externas confirmadas para Bento Gonçalves, Sapiranga, Alvorada e Cachoeira do Sul. Falando ainda de assuntos da Assembleia Gaúcha, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e Participação Legislativa Popular deve apoiar a indicação da jurista Cláudia Lima Marques para a vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça do Estado. Proposto pelo presidente do colegiado, o deputado Dr. Tiago Duarte, do PDT, o movimento propõe o nome da advogada por seu prestígio internacional na área do direito do consumidor, na qual atuou como uma das idealizadoras da lei do superendividamento. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, formalizou nesta quarta-feira a entrega de uma contribuição de R$5 milhões da Casa ao Executivo para auxiliar na Operação Inverno 2026. O montante atende à solicitação enviada pelo Executivo, que destacou o cenário de pressão sobre as finanças públicas da capital, ainda impactadas pelos efeitos da enchente de 2024, pela redução da arrecadação e pelo aumento de despesas. Trazendo ainda destaques da capital, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda autorizou a contratação de financiamento de R$ 447 milhões junto ao BNDES, para a compra de 100 ônibus elétricos e a instalação de postos de recarga para a frota aqui em Porto Alegre. Integrada ao pacote de investimentos do Poa Futura, a iniciativa terá o contrato assinado nos próximos meses, com previsão de que os veículos sejam entregues pelo fabricante em etapas de 5 a 10 unidades. Em meio à escalada de episódios de violência de gênero no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Estado promoveu nesta quarta-feira em Porto Alegre o seminário Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência contra a Mulher. O encontro reuniu profissionais da saúde, do Ministério Público e da Segurança Pública para articular estratégias de acolhimento, destacando a responsabilidade da classe médica como linha de frente na identificação de sinais de abuso e na prevenção de crimes desse tipo. Trazendo ainda destaques aqui da capital, em reunião na Assembleia Legislativa, o presidente da Comissão de Economia, deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos, solicitou ao governo gaúcho, ao Ministério Público e à Corsã a realização de uma campanha de esclarecimento à população sobre a regularização de poços artesianos. O parlamentar alertou que mais de 80% dessas estruturas não possuem outorga oficial e criticou o início de fiscalizações e lacramento sem aviso prévio, ressaltando que em muitas comunidades distantes, o poço representa a única fonte de consumo de água das famílias. Alvo de uma nova ameaça de morte, a deputada estadual Luciana Genro leu nesta quarta-feira na tribuna da Assembleia trechos do e-mail contendo intimidações e conteúdo de violência sexual. A parlamentar justificou a leitura em plenário como uma forma de dar publicidade ao padrão de agressão misógina, além de discursos de ódio enfrentados pelas mulheres no ambiente político. Luciana destacou que o ataque não é um fato isolado, relembrando que o colega Adão Preto Filho do PT e outras deputadas da Casa Legislativa também já foram alvos de investidas semelhantes. O novo boletim de ocorrência será registrado pelo gabinete para tentar rastrear o remetente, embora a psolista tenha criticado publicamente a falta de respostas e ações concretas por parte da Polícia Civil. Apesar do teor brutal da mensagem, a deputada garantiu que não se deixará intimidar pela covardia dos agressores e que o episódio apenas aumenta sua disposição de luta. Alvo de uma nova... Diante do 35º episódio de feminicídio registrado no Rio Grande do Sul desde o início do ano, a deputada estadual Bruna Rodrigues, do PSB, voltou a cobrar na tribuna nesta terça-feira que o governador Eduardo Leite decrete estado de emergência no território gaúcho. A parlamentar avalia que as políticas públicas para a proteção das mulheres não se confirmam e que o orçamento estadual não disponibiliza recursos suficientes para o enfrentamento a esse problema. Trazendo ainda destaques do Parlamento Gaúcho, a deputada estadual Adriana Lara, do PL, lamentou no plenário nesta terça-feira a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a lei estadual que determinava a cobrança de indenização automática aos consumidores por falta de energia elétrica. A autora do projeto, que deu origem à legislação, a parlamentar manifestou indignação contra a ofensiva jurídica das concessionárias e criticou a precariedade do serviço aqui no estado, afirmando que municípios do interior chegam a ficar até 5 dias desabastecidos, apesar do alto custo das tarifas. Uma mobilização em defesa dos fumicultores gaúchos, organizada pela FETAG-RS com apoio de entidades regionais, reuniu nesta segunda-feira produtores e lideranças da agricultura familiar em Santa Cruz do Sul. O ato buscou dar visibilidade aos principais gargalos enfrentados pela categoria, como a disparada nos custos de produção, as perdas por impactos climáticos e a consequente redução na renda das famílias. Entre os pleitos centrais estiveram a revisão do preço pago pelas empresas fumageiras e o cumprimento rigoroso das regras de classificação do tabaco diretamente nas propriedades rurais. Diante do impasse, o deputado estadual Zé Nunes, do PT, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, anunciou a elaboração de uma nota técnica jurídica para avaliar possíveis descumprimentos da regulamentação vigente. Ao final do protesto, entidades representativas do setor e o Sindicato Tabaco reuniram-se para selar o compromisso de estender o diálogo e aprofundar critérios comerciais mais claros para os próximos ciclos de produção. Uma mobilização em defesa dos fumicultores gaúchos, organizada pela FETAG RS com apoio de entidades regionais, reuniu nesta segunda-feira produtores e lideranças da agricultura familiar em Santa Cruz do Sul. O ato buscou dar visibilidade aos principais gargalos enfrentados pela categoria, como a disparada nos custos de produção, as perdas por impactos climáticos e a consequente redução na renda das famílias. Entre os pleitos centrais estiveram a revisão do preço pago pelas empresas fumageiras e o cumprimento rigoroso das regras de classificação do tabaco diretamente nas propriedades rurais. Diante do impasse, o deputado estadual Zé Nunes, do PT, que é presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, anunciou a elaboração de uma nota técnica jurídica para avaliar possíveis descumprimentos da regulamentação vigente. Ao final do protesto, entidades representativas do setor e o Sindicato Tabaco reuniram-se para selar o compromisso de estender o diálogo e aprofundar critérios comerciais mais claros para os próximos ciclos de produção. Uma mobilização em defesa dos fumicultores gaúchos, organizada pela FETAG RS com apoio de entidades regionais, reuniu nesta segunda-feira produtores e lideranças da agricultura familiar e... Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do Estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do Estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do Estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do Estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado vem ao Rio Grande do Sul no próximo sábado para o lançamento da pré-candidatura de Gabriel Souza ao Palácio Piratini. Com expectativa de público de 5 mil apoiadores, o evento também lançará oficialmente os nomes de Hernani Polo, a vice-governador, e de Germano Rigotto e Frederico Antunes ao Senado Federal. Trazendo ainda destaques aqui do estado, o governo gaúcho anunciou nesta terça-feira o início do processo de transição na presidência da Portos RS, empresa pública vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do estado. Membro do Conselho de Administração da estatal, Fábio Silveira Machado vai assumir o comando da autoridade portuária na vaga que será deixada por Cristiano Klinger. Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador goiano Ronaldo Caiado.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
É grátis. Acesse osul.com.br.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Luiz Cortez.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Agora, faltando 25 minutos para meia-noite, os destaques das informações que você confere em osul.com.br dessa quarta-feira, 27 de maio de 2026. Temos aqui mais uma participação do Bibo Nunes, né? Ele que está nos atualizando diretamente lá de Brasília. Sobre a votação de 6-1. Estamos acompanhando ao vivo lá de Brasília, o Bibo Nunes, nosso comunicador e deputado federal diretamente de Brasília. Vamos ouvir Bibo Nunes de Brasília. Diga lá, Bibo.
Luiz Cortez, nesse momento, 22 contrários, 472 a favor. Só 22 parlamentares votaram contra esse absurdo. Quando o tempo inteiro era o contrário. Ano de eleição é um grande problema. 22 parlamentares apenas é que votaram. Eu saí aqui do meio ali, foi 472, se não me engano, contra 22. Eu fico impressionado com essa votação, mas aconteceu. Eu quero ver quando começarem as demissões, que vão começar. E interessante é que eu pergunto, por que não votaram em vigor a partir de agora? Provou a lei? Não, tem 60 dias para reduzir para 42 horas e mais um ano para reduzir para 40 horas. Por quê? porque é totalmente eleitoreira essa jogada, totalmente eleitoreira essa votação. Um absurdo que eu não concordo. Então está aí, como eu disse, seria uma goleada e não pensei que era de tanto. Não pensei que era tanto, porque eu pensei que muitas pessoas lutariam pela sua causa, pela sua ideologia. Tudo bem. Respeito ao voto de todos, não vou ser aqui o dono da verdade, mas quem está com Bibo Nunes sabe da minha coerência, estou aqui pela causa. Se eu tiver que mudar a minha posição, para agradar o que vai prejudicar os trabalhadores e empresários, eu não mudo. Então vou embora, porque quem está com Bibo Nunes sabe da minha postura, estou sempre firme. Valeu! Valeu, forte abraço. Tô triste, porque é uma decepção para mim o que aconteceu nesta noite aqui. Perdi de goleada, mas saber perder é uma grande vitória. Estou com a honra cada vez mais elevada. Valeu, obrigado, colega e amiga e amigo Luiz Cortes, Bill Nunes, aqui do plenário da Câmara Federal, direto para a Rádio Pampa, Rádio das Notícias.
Obrigado, Bibo Nunes. Tem mais um áudio dele aqui, vamos ouvir.
Amigo Luiz Cortes, colega, 461-19 no segundo turno da votação.
461-19
no segundo turno. Foram 22, votação. O número do PL, por coincidência, que votaram não, e agora 3 deram para trás. Gaúchos foram apenas 5 que votaram contrários. 5 gaúchos contrários. E eu não vi ainda quais são os gaúchos, se mudou, porque foram 22 contrários no primeiro turno. Sim. E 19, 3 não confirmaram os votos no segundo turno. Mas está aí, direto, já são aí 15 para meia-noite praticamente.
Sim.
Eu estou aqui, saindo agora, encerrando a sessão, mas fizemos um bom trabalho aqui, marquei minha posição, estou muito orgulhoso com isso e sempre informando direto daqui do plenário para a Rádio Pampa, meu amigo Luiz Cortes, Rádio Pampa, a Rádio das Notícias.
Obrigado, Bibo, diretamente lá de Brasília, ele mandou agora um áudio, esse último aqui foi um áudio, né, ele mandando para nós aqui. Saindo aí, né, agora faltando aí 20 minutos quase aí para meia-noite, né, ele mandando lá do plenário da votação 6-1, em dois turnos, portanto, plenário da Câmara. Deixa eu me exibir um pouquinho para os nossos ouvintes aqui. A CNN está dizendo agora em primeira mão, a mudança trabalhista, agora, está acontecendo agora. O plenário da Câmara discute o fim da escala 6-1 e nós aqui no Pampa News, nós demos a notícia antes da CNN. Ah, gostei dessa. É, texto propõe o período de 14 meses, né, para a redução da jornada. Então, daqui a 14 meses, durante esse período de 14 meses, vai sendo adaptado, né, a redução da escala de trabalho 6-1 por 5-2, né? Vai passar de 44 horas para 42 horas primeiro, para depois 40 horas. Bibo Nunes aí, um bom tempo dizendo, né? Porque alguém tem que pagar isso. Ele batia firme nessa tecla, onde o governo tem que dar condições para o empregador. Condições para o empregado, né? De conseguir manter os seus funcionários, né? Conseguir manter aí os seus funcionários de... não precisar passar esse ônus todo à frente, né? As contas todas para os outros, né? Então, era essa a percepção de Bibo Nunes, né? Por isso que ele era contra, porque justamente deixaria esse ônus todo com os empresários, o que também não é muito bom. Nós tivemos um relato hoje aqui de um ouvinte nosso, o Demar Júnior, né? Dizendo que ele tem um funcionário só. Então, os micros e os pequenos empresários... fica muito ruim a sobrevivência da empresa, porque nessa escala, né, de 5-2, por exemplo, né, mas a questão de impostos, a questão de tributações desse funcionário fica realmente bem difícil, bem inviável muitas vezes. Pampa, Rádio das Notícias. principais destaques que você confere nessa quarta-feira em osul.com.br, 11 horas 41 minutos. 11h41, pois é, definido aí, vamos aos próximos passos, né? Agora dessa definição de 6 por 1. O UPL teve uma estratégia de tentar constranger o governo com a escala 4 por 3 agora, que é da Érica Hilton. 4 por 3, trabalha 4 dias e descansa 3. Ganhando a mesma coisa. Os donos de empresa agora vão à loucura, né? Como é que eu vou conseguir manter isso? A oposição dobra a aposta agora para evitar o ganho eleitoral de Lula. Se fizesse isso, se realmente entrar em plenário essa votação, passa para depois das eleições. Essa votação aí trava toda a pauta, né? O que a gente chama de pauta de urgência. É a estratégia do PL, o que seria um deboche, porque 4 contra 3, todo mundo sabe que é a direita ou extrema-direita, como queira, ela sempre foi contra essa escala 4 por 3. Ela era contra o fim da escala 6 por 1, muito mais ainda contra a escala 4 por 3, né? Colocando isso em pauta, trava tudo. Pampa, Rádio das Notícias. Boa noite, minha querida Claudinha, lá de Canoas. Obrigado, querida. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Pampa. Professor Luiz, não existe almoço grátis. A esquerda vendendo sonhos não vai muito longe. Virão as lágrimas. Observação. Quando o deputado Rádio começa a conversar, eu mudo de estação. Abraço. Guedes. Sou Zé Paulo de Camaquã, escuta meu áudio, por favor, Luiz. Boa noite.
Boa noite, Luiz.
Tudo bom, querido?
Zé Paulo de Camaquã, caminhoneiro. Passando só para deixar um abraço.
Obrigado, querido.
Sou fã da Rádio Pampa.
Poxa, muito obrigado.
Viajo por todo o Brasil, onde eu estou, eu estou ligado na Rádio Pampa.
Levo o Pampa News junto,
ligo
Brasil
de
todo.
Amanhã e só ligo depois da meia-noite, eu vou dormir. Tá, um abraço. Fica com Deus, tudo de bom.
Obrigado, meu amigo.
Rio de Janeiro é o palco no momento, tá bom?
Tá no Rio de Janeiro. Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe ricamente. Chegando aqui na nossa grande água, na nossa praça de debates, Carlos, boa noite.
Boa noite, tudo bem, professor? Só fazendo um breve comentário a respeito da pessoa que comentou antes que talvez as pessoas de miseráveis e talvez de mais baixa renda, menos esclarecidas, deveriam de ter seu voto impedido ou coisa assim. Eu acho que, em primeiro lugar, eu quero comentar que eu sou de direita, né? Mas eu acho que, em vez de acontecer isso, eu acho que nós deveríamos esclarecermos essas pessoas para que elas votem direito, entendeu? E não troquem seus votos por benefícios, né? Eu acho que é nosso papel, como cidadão esclarecido, digamos assim, ou pelo menos mais esclarecidos, digamos assim, é orientar essas pessoas, né, e argumentar com essas pessoas e identificar, principalmente identificar essas pessoas que a gente, que estão menos esclarecidas, e nosso papel como cidadãos é promover o esclarecimento dessas pessoas, né? E aí sim tentar fazer com que elas votem corretamente, né? Eu acho que simplesmente tirar o voto dessas pessoas não é justo, né? Eu sei que já, que na maioria das vezes ocorre troca de votos e tal, mas eu acho que o nosso papel como ser humano, como cristão que sou, como, né, é promover o esclarecimento dessas pessoas e fazer com que elas tenham consciência política, né? Tá? Uma boa noite, obrigado pela oportunidade de participar.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Faltando aí 14 minutos para meia-noite. Fazendo os principais destaques, as informações e a sua participação pelo 992-366-315. Rui de Pelotas. Às vezes me dá uma travada aqui que eu não lembro de onde todo mundo é, né? Mas o Rui é de Pelotas. Que provação, né, mestre? Escutar propaganda eleitoral de políticos gigolos do povo. Beto Albuquerque é mais um só que aparece aí para continuar com a verba para ajudar a esquerdalha. Boa noite, seja bem-vindo.
Mestre Luiz.
Pois não, querido.
Me faz um favor, me responde por que a música Respondo. É tão alta. Não daria para baixar?
É, às vezes sim.
Diminuir?
Às vezes sim.
Porque a gente, aqui todo mundo fica ouvindo e às vezes molesta outras pessoas, né? Muito obrigado. Uhum.
Obrigado, Rui. Chegando aqui na Rádio Pampa, deixa eu colocar aqui um ouvinte. Mandou aqui para nós o André Luiz. Boa noite, André Luiz. Seja bem-vindo.
Oh, boa noite, Paquito.
Tudo
boa
bom?
Boa noite, Luiz.
Tudo
noite.
Bom, querido?
Cara, aqui é André da ZN, André Oliveira da ZN, o Rastaman da ZN.
Luiz. Estou vendo, que legal. Queria
te parabenizar pelo programa, tá? Eu te acompanho faz um tempo já, sempre das 18 à meia-noite, né? Eu sou motorista de aplicativo. Cara, e eu gosto tanto da parte teológica, né? E filosófica tua, né? Que tu explica muito bem alguns versículos e trechos da Bíblia, né? Como né? um filósofo, professor, né? E eu, como estudante de teologia, né? Tiro tantas dúvidas contigo aí, então eu queria te parabenizar, né? Eu tô sempre ligadinho na Pampa, né? Vejo aí os debates sobre política, direita, esquerda, e negócio é que as pessoas não têm um entendimento que direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, cara, tanto faz, tu tá entendendo, né? Uma hora um governo tá bom de direita, outra hora o de esquerda tá bom, outra hora tá mal, tu tá entendendo? Então as pessoas ficam debatendo boca, porque o Bolsonaro, a família, o clã Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil. Não, é o Lula que vai resolver o problema do Brasil. Ah, é o centro-direita, é centro-esquerda. Na Bíblia já diz para não colocar sua fé nos homens, né? Porque o coração do homem é enganoso. Né? A gente tem que depositar a nossa fé é naquele lá de cima lá, tá? Vai ter bate-boca, vai e vem, o cara vai estar com 70, 80, 90 anos, vai morrer, vai continuar o bate-boca de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, né? A gente tem que exaltar é aquele lá de cima, entendeu, né? Aquele que é o nosso governante, tá, Luiz? Abraço aí para todo mundo aí e fiquem com Deus. Deus abençoe. André da ZN, Rastaman da ZN, da Zona Norte.
Grande, André. Pô, gostei da tua participação, meu amigo. Volte sempre. Bom, sabe o caminho agora, volte sempre, né? André da ZN, Zona Norte. Gostei mesmo, meu amigo. Seja muito bem-vindo sempre aqui na nossa grande ágora, nossa praça de debates. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Jacó Sibin, de Cruzeiro do Sul, boa noite.
Boa noite, meu amigo Luiz.
Tudo bom, querido?
Jacó de Cruzeiro do Sul. Cada vez mais interessante escutar o teu programa sobre diversos temas. Só que às vezes a gente vai vivendo e aprendendo, né? Hoje eu tô com 61 anos e certas frases que eu escutava, hoje eu estou refletindo sobre elas, mas ainda não entendi bem. Sócrates, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Como chegar a isso? É bem complicado, né? Você deve ter ouvido falar sobre isso, ter estudado alguma coisa. E gostaria de uma opinião tua, uma palavra tua sobre isso. Tenha uma boa noite, um bom programa e um abraço a todos os ouvintes. Como chegar a isso? É bem complicado, né? Você... Sócrates, conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Como
Eu voltei aqui um pouquinho teu áudio, tá, o Jacó? Justamente na premissa aí do Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Sabe que isso aí é de Delfos, né? O oráculo de Delfos, isso. E ele é conhecido por isso, né? Conheça-te a ti mesmo. Mas a palavra só sei que nada sei é mais a dele do que essa aí. Essa aí, conheça-te a ti mesmo, fica mais a questão do próprio Sócrates, né? Que ele falou. Então, seria de oráculos de Delfos e que abrangeu. Agora, no entendimento de mergulho mesmo do intelecto, sim, é isso. Aliás, o próprio propósito de Sócrates era esse, né? Mergulho em si mesmo. Como a gente sempre diz, o nosso querido Berdan Pires chegando aqui também, a gente conversa bastante sobre essas coisas, né? A questão do mergulho para dentro, primeiro, né? Não tem como externar depois se a gente não se conhece, ou pelo menos se entende, né? Se coloca nesse universo de um mergulho tão profundo de si mesmo, né? Faltando 8 minutos para meia-noite, Rádio Pampa. Faltando 8 minutos para meia-noite. Já estamos aqui, falei do Oberdan Pires, surgiu, né? Ele é meio que nem gênio, se a gente fala, ele aparece, não precisa nem polir a lâmpada que ele já aparece. Boa noite, Oberdan Pires. Boa noite.
Tinha uma telepatia.
Telepatia, eu falei, Oberdan Pires, apareceu no estúdio aqui, né? Tudo certo, meu querido, como está?
Tudo certo. Fora os problemas, tirando tá maravilhoso.
Tirando os problemas,
estava conversando com o nosso convidado sobre isso hoje. Né? Uhum. A pessoa pergunta às vezes, está tudo bem? E às vezes nem sempre está
tudo costume, bem. É costume, né? Pois é costume, né? Tá tudo bem.
É costume receber, tudo bem. Só que se eu falar, de repente, se não está, eu estou mentindo, se eu falar.
Sim.
Né? Não, tudo bem. Só que se eu for falar a verdade, vai contar uma história toda.
Né? Normalmente. Você acha que é por causa disso que o cara fala tudo bem?
Geralmente, tudo bem. As pessoas nem pensam, né?
Só já responde automático, né?
Responde que nem robôs. Essa é a grande verdade.
Não, perdão, como é que tá? Tudo bem, tá tudo bem.
Tá tudo bem. E aí, tudo bem?
Porque os caras falam assim, hoje, aí a gente vai ter que dar o porquê de tudo isso também, né? Por que, que não tá tão bem?
Às vezes, se o cara diz assim, poderia estar melhor. Mas o que que aconteceu?
Exatamente.
Aí eu quero dizer que aconteceu uma tragédia, né? Só que eu poderia estar melhor.
Mas aí tu tá no elevador, encontra o conhecido, aí o Berdão, tudo bem? Hoje não. E o que que houve? Não dá, né?
Diz que... Uns dizem que toda, mas quase toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sim. Então, eu, por exemplo, já respondo assim, né? Tirando os problemas, está tudo maravilhoso. Fica na brincadeira e está tudo bem.
Vamos ali nos assuntos, nas pautas do programa Pampa da Madrugada.
Hoje nós temos, então, bate-papo com o mestre Diogo Duarte sobre energia masculina, energia feminina, programação neurolinguística, inteligência emocional, artes marciais, segurança pessoal, tudo isso. É mais um polímata.
Tudo.
Hoje deveria ter colocado o polímata, que resumiria tudo, né?
Mais um polímata. O Oberdan só traz polímatas aqui, né? Só traz polímatas aqui no programa.
A gente procura, né? Aprendeu alguma coisa?
Ou absorve, né? Ou o programa absorve na madrugada, né?
Sim.
Então, o programa hoje é direto.
Esses dias
só com todos os
assuntos. Esses dias eram 3 reuniões com os polímatas, né? Uhum. Aí um faltou, daí ficou só 2, ficou o Magrão e o Ivan foi o único.
ótimo. Bom, então, convidados, né?
Eu fiquei mediando.
Uhum. Não, mas o nosso querido Berdan Pires também é um polímata, ou não é?
Tentando, né?
A gente
na verdade, eu gosto de várias áreas de conhecimento, então gostar, não sei se até que ponto sabe.
É, né? Gostar, às vezes gostar, o cara gosta.
É um começo, né? Você amar aquilo ali, né?
Bom, deixa eu abrir ainda, estamos no nosso horário aqui, faltando 5 minutos, vamos conversar um pouco com o nosso querido convidado aí, faça as honras, Oberdan.
Então, mestre Diogo Duarte, como já fiz a apresentação, né, inteligência emocional, PNL, arte marcial, ele é militar reformado, posso dizer assim,
isso,
né?
Da reserva,
uhum. Militar da reserva. É, especialista em segurança pessoal.
Que legal.
Quando
que legal.
Precisar, quando a gente ficar muito importante, né? Alguém que coordene nossa segurança. O Diogo Duarte.
Que tem
e arte marcial, ele é eu diria, um grande nome, expoente do CAPAP.
É antes do Krav Maga, não é?
Exatamente.
Isso, é bom, antes? É
isso, aí.
Isso.
É. Lá de Israel.
Então... Eu não sei nada disso, eu sei porque é da história. Só. Sim, eu sou da história também, mas isso aí é bacana.
Então, nosso bate-papo vai ser muito bom hoje.
O meu, que eu fiz a minha arte marcial, aqui tá a Evelyn, que não me deixa mentir, que me conhece aqui desde os que? Dos 10 anos de idade.
Não deixa ele mentir.
Me conhece desde os 10 anos de idade, nos meus campeonatos que eu ia de full contact, normalmente eu vinha todo arrebentado, né? Então, é uma luta mais nobre, talvez assim. Fala pra nós, por favor, ô Fernando Luque, por favor.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, tudo certo?
Mestre Diogo Duarte. Tudo certo, Diogo Duarte. Nada resolvido.
é uma luta mais... Eu não sei nem se é uma luta, porque na época que eu competi ainda em campeonatos, eu fui lutar uma vez e não era de competição o Aikido. E o Aikido, ele não era considerado... Não sei se eu tô falando besteira aqui, mas o Aikido é mais uma filosofia e tal, assim. Só que quando ele fez a guarda frontal, a do Steven Seagal lá, ele fez ali, eu não conheço essa guarda. Eu era do full contact, pancadaria, soco, cotovelada. Sim. Eu era da época do Vale Tudo. E aí ele fez aquela guarda, eu não acertei um golpe no cara. Eu te falei essa história, né?
Tá que nem eu quando lutei com um monte de Shaolin.
Eu não acertei uma no cara. A guarda, ele com o meu próprio peso do corpo, ele só fazia aquele giro, né?
Aikido,
do Aikido, eu não acertei uma no cara. Uma. Aquilo me impressionou que 2 dias depois eu tava lá na academia, em Porto Alegre ali. Não vou lembrar o nome do mestre lá.
O Aikido, ele acabou tendo um cunho mais filosófico.
Sim.
A base, digamos assim, do Aikido e do Hapkido são a mesma.
Sim.
Eles estudaram, o criador do Aikido e do Hapkido, eles estudaram com o mesmo mestre.
Que legal.
O do Aikido permaneceu no Japão, fundou o Aikido, mais um cunho filosófico também. E o mestre do criador do Hapkido voltou para a Coreia e conectou aquelas técnicas que eles treinavam.
Mas o Aikido é originário da Coreia, então?
Não, do Japão.
Ah, do Japão.
Do Japão.
O coreano foi lá pro Japão aprender, daí ele voltou pra Coreia.
Entendi, o coreano que foi lá.
E aí ele retornou pra Coreia
e
conectou, digamos assim, tô falando de uma maneira grosseira,
claro,
né?
Claro, claro.
Conectou com os chutes do taekwondo também. Então, o Hapkido, digamos que tem os movimentos, as torções, escapes que o Aikido possui, porém tem os chutes do taekwondo, o Hapkido.
Sim.
Só que o Aikido ficou mais numa questão mais filosófica, digamos assim, espiritual.
Mas a precisão impressionante, cara. Impressionante.
Sim,
um cruzado, lindo, né? O cara parava com essa mão e me torcia.
Mas claro que o Steven Seagal, ele saía um pouco dessa linha, né?
Sim, sim.
Algumas correntes, digamos assim, do Aikido não eram muito favoráveis a ele.
A ele, sim, sim.
Porque ele saía um pouco da... Sim. Claro, que entrou muita questão
do cinema
cinematográfica,
então.
Claro. Né? E no cinema...
Mais plástico, né?
Exato. E aí, não adianta, né? No cinema, tu tem que ter aquela teatralidade.
Sim,
o pessoal quer ver aquela pancadaria também.
Sim, sim.
Não
pega uma panela, dá na cabeça
outras
coisas.
Então, né? Exato.
Nos primeiros filmes, ele era um pouco mais Aikido, né?
Sim, mas aí tem o pessoal lá que, digamos assim, não é muito favorável. Falar, né? Mas o Aikido tem mais uma questão filosófica, digamos assim. E o Hapkido engloba mais chutes, entre outras coisas. Já o Kapap, ele é um sistema de combate e defesa pessoal israelense, o qual originou o Krav Maga. Por isso que eu falei, muito bom pra ti, porque geralmente o pessoal pensa o contrário.
Esse vem depois, né?
É tipo Krav Maga, eu não.
É tipo, normalmente fala assim, né?
É tipo Krav Maga, eu não. Não é sabor Krav Maga. Não é sabor Krav Maga.
Né?
Não. O Kapap é mais antigo e originou o Krav Maga.
É que não é tão conhecido, né? Não, assim,
exatamente.
A grande maioria não
conhece
tanto
o outro, tu vê, né?
Exatamente.
O filho do que o pai, como se diz.
É que essa questão de raiz... É para quem é do meio, né? Sabe mais, mas quem, a grande maioria, acha que... Nem conhece, né?
E o Krav Maga, ele foi difundido primeiro para o mundo civil.
Sim.
O Kapap ficava muito no meio militar, não era difundido para o meio civil. Então, por isso que ele veio primeiro. E aí, claro, veio primeiro, teve toda uma questão de marketing, todas as coisas.
E ele continua muito forte em Israel ou não?
Olha só. A história é um pouquinho longa, vou resumir.
Boa pergunta, que agora eu já fiquei só com a respiração.
Terminando meu horário agora.
A história...
Eu fiz uma...